Senador João Alberto, é uma alegria e um prazer poder dividir esse tempo com o senador Paulo Rocha. Mas, senhor presidente, hoje pela manhã nós tivemos aqui nesse Senado talvez a maior, mais representativa sessão solene deste ano no Congresso Nacional. Não foi, senadora Fátima? Uma sessão solene que homenageou as 26 mulheres constituintes do Brasil. Representavam menos de 5% da Constituinte brasileira, da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, mas tiveram a capacidade de colocar suas digitais de forma extremamente positiva, porque foi a partir dali que nós consolidamos e ampliamos o direito à licença maternidade, o direito à licença paternidade, a revisão do status quo da época em que via a possibilidade de um homem cometer crime em nome da honra, senhor presidente, em nome da honra, e por isso podia até ser absolvido, ou seja, homens matavam mulheres e se defendiam perante a justiça brasileira em cima da tese da defesa da honra. E na tese da defesa da honra, eles eram absolvidos. Veja bem, senador João Alberto. Então, a Constituição brasileira, sem dúvida nenhuma, foi um passo muito importante na luta das mulheres, na busca e no avanço das suas conquistas. E levantávamos também, deixamos de forma muito clara, registrada na manhã de hoje, que a sessão não foi somente de homenagem, porque as homenagens em torno do Dia Internacional da Mulher, em torno do mês de março, são homenagens que se transformam em luta, não é, senadora Fátima? Em luta em defesa dos direitos, sobretudo no momento em que vivemos, em que aquelas conquistas do passado estão duramente ameaçadas hoje. E eu iria mais além, eu não diria apenas duramente ameaçada, eu diria que elas já começaram a deixar de ser realidade, senador Paim. Vide a reforma trabalhista, o que significa para uma mulher trabalhadora o contrato de trabalho intermitente? O que significa para uma mulher trabalhadora deixar de ser contratada com carteira de trabalho assinada e passar a ser contratado como autônoma, exclusiva e contínua? Aquilo, o senador Paulo Paim ocupou a tribuna essa semana para dizer do número de trabalhadoras domésticas, senador Paulo, que estão perdendo seus empregos, que estão deixando de ter a carteira de trabalho assinada e estão sendo contratadas pelas outras modalidades, ou contrato intermitente ou autônomo com exclusividade e a continuidade que a lei permite, lamentavelmente e infelizmente. Mas, enfim, senhor presidente, então eu quero aqui mais uma vez registrar, elas, as constituintes, estão nesse momento na Câmara dos Deputados participando de um outro evento, um colóquio muito importante, falando das suas experiências na Constituição brasileira. Mas eu também subo à tribuna, senhor presidente, para registrar com muita tristeza a notícia de que do ano de 2016 para cá, ou seja, 16 e 17, nos dois últimos anos, coincidentemente o período em que assumiu a presidência o governo de Michel Temer, Manaus perdeu aproximadamente 10 mil bolsas famílias. Foram 10 mil famílias que deixaram de receber. E por que será? Porque essas famílias alcançaram o emprego, tiveram suas rendas ampliadas? Não, porque os dados do desemprego no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, eles superam, infelizmente, a média nacional. Então, Manaus tinha, no ano de 2016, mais de 130 mil famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. E agora, neste ano de 2018, são somente 120 mil famílias. Estou encaminhando, senhor presidente, uma solicitação de informação detalhada ao Ministério responsável pelo programa, porque tenho a convicção absoluta de que, além de todos os problemas econômicos por que passa a sociedade, punir essa gente mais pobre, essa gente mais carente com o corte de Bolsa Família é a coisa mais injusta que pode acontecer. Então, eu não fico apenas no lamento, que eu acho que o papel do parlamentar não é lamentar, é registrar, é criticar, mas é lutar para reverter essa situação, como nós vamos lutar para reverter essa situação dos cortes contínuos no número de Bolsas Famílias na cidade de Manaus. Muito obrigada, senhor presidente.